Olá, muito boa tarde. Aqui é o professor Cedric, direto do Estúdio Portátil da Zona Oeste. Este é o podcast Moléculas, onde a gente discute assuntos referentes à química. E este episódio é também uma sugestão dos ouvintes, e você pode dar a sua própria sugestão também no nosso Twitter, twitter.com/moléculaspod. Você pode dar sua sugestão no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast, tudo junto. E você também pode dar a sua sugestão, a sua crítica no e-mail moléculas.podcast@gmail.com. Tá? Atendendo a um pedido especial de um dos ouvintes no Twitter, estou mandando um salve para o Matheus e o Bruno do 5º semestre de Química da UMC de São Paulo, que são ouvintes do episódio. Então, ó, meu salve para vocês e um abraço. Espalhem a boa nova da Química aí entre seus colegas. Aumentem a audiência do podcast. Muito obrigado. O episódio de hoje a gente vai falar sobre moléculas que mantêm nossa saúde ou moléculas que mantêm a nossa vida, que foi uma iniciativa que surgiu no Twitter, especialmente de químicos na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, falando das moléculas que eles usam para manter sua saúde, especialmente medicamentos de uso contínuo. Então eu fiz essa pergunta no Twitter, algumas pessoas deram umas respostas bem legais, e eu então selecionei algumas dessas respostas para fazer o episódio de hoje. Tá? Então, em relação, por exemplo, posso falar pessoalmente das moléculas que mantêm a minha saúde. Eu, Cedric, tenho hipertensão, pressão alta. Eu preciso, além, obviamente, de uma dieta controlada, de uma atividade física regular, eu preciso tomar 3 medicamentos para manter minha pressão na linha, para manter tudo sob controle, que são a valsartana, hidroclorotiazida, associada com um outro fármaco chamado amilorida e uma outra molécula chamada de metoprolol. Vamos explicando. A valsartana é o que a gente chama de bloqueador de receptor de angiotensina 2. A angiotensina 2 é um hormônio peptídico que o nosso corpo produz, e esse hormônio peptídico, ou seja, uma molécula que é sintetizada em uma região do corpo para ter ação em outra, essa é a definição, uma das definições mais clássicas de hormônio, ela ordena uma série de eventos bioquímicos que vão causar a diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos e também o seu endurecimento. Então, os vasos ficam mais rígidos, ficam menores, e isso causa um aumento na pressão arterial. É um dos vários mecanismos pelo qual o nosso corpo regula a própria pressão arterial. Existem uma série de outros tantos que a gente vai falar, alguns a gente vai falar aqui nesses próximos minutos. Então, o que acontece? A valsartana, a gente já falou em outro episódio que a gente pode imaginar um fármaco como uma chave atuando em um receptor que a gente chama de fechadura. Então, imaginem que a valsartana é um bloqueador da chave. A chave seria a angiotensina 2. E a valsartana, então, seria uma espécie de chave falsa. Ela se encaixa no receptor, a chave, só que ela não gira e não causa essa porta, a fechadura, de abrir. Só que como ela está ligada na fechadura, ou seja, no receptor, a chave original, que é a angiotensina 2, não consegue se associar. E com isso, como esse receptor fica bloqueado, a pressão arterial da pessoa que usa a valsartana não sobe tanto. Tá? Junto com a valsartana, eu uso um diurético, que é hidroclorotiazida mais amilorida. São 2 fármacos usados em associação. Tá? Ambos atuam nos rins. A hidroclorotiazida, ela inibe num local do rim chamado de alça de Henle. Ela causa com que o nosso corpo não reabsorva tanto sódio quanto deveria. Então, isso vai causar com que na urina eu excrete um pouco mais de sódio do que normal. Por que isso é importante? Não sei se vocês já devem ter ouvido, você aqui, alguém está com pressão alta, tem que tomar cuidado com o sal, não pode comer tanto sal, tem que tomar cuidado com o sódio. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado com o sódio. Né? Existem alimentos, por exemplo, dos quais eu estou meio que proibido de comer, como, por exemplo, aqueles tipos de macarrões instantâneos. Não vou falar a marca aqui. Se vocês virarem o frasco e olharem atrás, sabe aquela coisa que a gente não faz de olhar atrás e ver as informações nutricionais? Pois é, alguns desses macarrões instantâneos têm mais de 50% do sódio que uma pessoa sadia pode comer num dia. Então, para mim, como eu tenho que ter um teor reduzido de sódio, então aquilo ali para mim está fora de questão. O que acontece? O sódio, ele é um cátion. ele precisa de várias moléculas de água na volta dele, solvatando ele para que ele permaneça solúvel em meio aquoso, que inclusive é o nosso meio do nosso plasma do nosso sangue. Então, se o nosso corpo ingere mais sódio, eu preciso de mais água dentro dos vasos sanguíneos para manter esse sódio solúvel. E aumentando o volume de sangue, lembrando que eu estou aumentando o volume de sangue, mas eu não estou aumentando o volume de vasos sanguíneos no corpo. O volume de vasos sanguíneos do corpo pode aumentar um pouco ou não, mas ele não aumenta muito. Então, se eu estou aumentando a quantidade de água dentro de uma tubulação, entre aspas, que não vai se expandir tanto, o que está acontecendo? A pressão do líquido dentro dessa tubulação, ou seja, a pressão do sangue dentro das minhas artérias, está aumentando. Então, por isso que a gente reduz o consumo de sódio, exatamente para diminuir o volume de sangue. E o que acontece? Se a gente coloca, por exemplo, quem usa hidroclorotiazida, como na alça de N, o sódio que está indo sendo excretado pela urina não está sendo reabsorvido, ao excretar sódio, eu também estou obrigando moléculas de água a serem excretadas junto. Por isso que quem usa um diurético desses vai no banheiro mais vezes, porque o volume de urina da pessoa é um pouco maior. Junto com a hidroclorotiazida, a gente usa a melorida, que é um outro diurético. Ele não é tão bom sozinho. Ele é muito bom em uso com a hidroclorotiazida porque ele previne que a pessoa perca potássio. Né? Potássio não manter o nível de potássio no sangue é muito importante. Hipocalemia, dependendo do caso, pode ser muito preocupante. Então, a gente usa a hidroclorotiazida associada com a melorida, que é para excretar sódio e, ao mesmo tempo, fazer com que o potássio seja reabsorvido. A melorida e outros diuréticos são conhecidos como os diuréticos poupadores de potássio por causa disso. O terceiro medicamento é o metoprolol. O metoprolol é um beta-bloqueador. Ele bloqueia receptores beta, se eu não me engano, são os receptores beta 1 de noradrenalina, que são receptores que, quando são ativados no músculo cardíaco, eles causam um aumento da força e um aumento da frequência da contração cardíaca. Isso seja, estou bombeando sangue com mais força e mais velocidade, isso causa um aumento da pressão arterial. Bloqueando esse receptor, eu não faço com que o coração não acelere tanto. Tanto que é uma coisa que a gente observa em alguns exames de laboratório, por exemplo, aquele teste ergométrico que a gente faz com uma série de sensores para ver eletrocardiograma, batimentos cardíacos, é que quem usa beta-bloqueadores, quando começa a correr, demora ou não acelera o coração, ou demora a aceleração do músculo cardíaco é bem mais lenta do que numa pessoa que não usa beta-bloqueador. É. Isso a gente observa muito bem nesses exames de laboratório. E também alguns beta-bloqueadores também são utilizados, não é o meu caso, eles são utilizados, por exemplo, por atletas de alto rendimento que fazem práticas de tiro ao alvo, como por exemplo arco e flecha ou tiro ao alvo com pistolas de fogo. Porque alguns beta-bloqueadores têm o efeito também de diminuir tremedeira nas mãos. E com isso a pessoa fica com a mira e com a precisão bem melhor. Por causa disso, o uso de propranolol e outros beta-bloqueadores nesses esportes é considerado doping. Tá? Só para vocês, para constar para vocês. Tá? Uma outra... Não é uma usuária do podcast, esse podcast não é um entorpecente, né? Mas uma das pessoas que escuta o podcast falou... das moléculas que mantém a saúde dela, que ela citou, que é dipirona, ibuprofeno e escopolamina, especialmente naquela época do mês em que se tem as cólicas que antecipam a menstruação. O que acontece? Dipirona é um ótimo analgésico, é o princípio ativo de vários medicamentos que são disponíveis de venda livre no Brasil, como por exemplo a Novalgina e a Neosaldina. Também é um ótimo antipirético, muito utilizado para reduzir febres. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório, também tem ação analgésica e também tem ação antipirética. E a escopolamina, também conhecida como miocina, ela é um alcaloide, ela é um produto natural que tem atividade no que a gente chama chamada de atividade antimuscarínica. Aqui eu vou ter que fazer uma explicação um pouco melhor, né? Nós temos no nosso organismo uma família grande de receptores, ou seja, de outras fechaduras, que respondem a um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Né? Nós podemos dividir essa grande família de receptores em dois grandes grupos. Um grupo de receptores que é seletivo para nicotina, Então, são, que é um alcaloide que a gente encontra nas folhas do tabaco, são os chamados receptores nicotínicos. E nós temos uma outra família grande de receptores que responde a um alcaloide chamado muscarina, que é encontrado em alguns cogumelos. E esses receptores, então, são chamados de muscarínicos. Tá? Então, o que acontece? A escopolamina, ela é um bloqueador seletivo de receptores muscarínicos. Ela atua só nos receptores de muscarina e não nos de nicotina. E ela atua, um dos efeitos então da ação da escopolamina nesses receptores, uma vez que ela é um bloqueador, ela impede a ação da acetilcolina nesses receptores, e isso, entre outras coisas, inibe a contração muscular na região uterina e na região em torno aqui do estômago. Né, que é uma das coisas que acontece durante a cólica menstrual. Além da dor, a mulher tem muitas contrações. Então, inibindo as contrações musculares e inibindo a dor, alivia bastante os sintomas da cólica pré-menstrual e fazem com que uma pessoa consiga tolerar melhor os dias da tensão pré-menstrual e depois também um pouco da menstruação. Porque as mulheres continuam tendo cólicas durante a menstruação. Né? Então, a terceira molécula foi de um aluno lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele falou que é uma molécula que fascina ele muito, que é a insulina, e realmente a insulina é uma molécula fascinante. A insulina é um hormônio peptídico produzido no pâncreas de vários mamíferos, incluindo nós humanos. Tá? É um peptídeo, ou seja, né, uma molécula feita pela união de vários aminoácidos, que tem uma estrutura bem interessante, porque, em geral, quando a gente pensa num peptídeo, pensa em um aminoácido se ligando no outro, e você tem uma grande cadeia que vai até seu fim. A insulina não. A insulina, elas são duas cadeias peptídicas diferentes, que a gente chama de cadeia A e cadeia B. A cadeia A com 21 aminoácidos, cadeia B com 30 aminoácidos. E essas duas cadeias são ligadas quimicamente por pontes de disulfeto. Ou seja, nós temos aminoácidos do tipo cisteína, que tem um grupo SH, grupo tiol, se ligando na cadeia A com cisteínas da cadeia B, que também vão ter seu grupo tiol, e ocorre então essa ligação, forma uma ligação SS, que é o que a gente chama de ponte de disulfeto. Tá? Pontes de disulfeto, além, né, dessa questão da estrutura da insulina, também são muito importantes, por exemplo, para manter a estrutura tridimensional de moléculas de queratina, que é uma proteína que é encontrada no cabelo. Todo o processo químico por trás, por exemplo, da permanente, envolve a gente manipular essas pontes de disulfeto. A gente, geralmente, quem faz uma permanente usa um produto, normalmente ácido tioglicólico, que é para quebrar essas pontes de disulfeto. Então, a queratina, ela fica com as cisteínas livres. Então, você pode modelar o cabelo, por exemplo, de encaracolado para liso ou de liso para encaracolado. Aí, você coloca um outro produto, que é um agente oxidante, normalmente uma solução fraquinha, pouco, bem diluída de ácido, não de ácido, de água, peróxido de hidrogênio, que a gente chama de água oxigenada, é o nome da solução. E essa solução fraca faz oxidação de novo dessas cisteínas, forma de novo as pontes de disulfeto, e aí o cabelo fica na forma que a gente modelou. Então a gente pode mexer na forma do cabelo usando esses dois produtos químicos. Tá? E é uma manipulação de pontes de disulfeto. Um outro lugar que é importante a ponte de disulfeto é na borracha. A borracha natural, ela tem pouco uso comercial, porque ela fica muito mole quando é quente e ela fica muito dura quando é frio. Então, a partir de um processo químico do século XIX, chamado de vulcanização, a gente cria pontes de disulfeto nas cadeias laterais do polímero que faz a borracha, e com isso a borracha vulcanizada, ela fica com propriedades mais constantes, independente da temperatura, e com isso ela tem um uso comercial muito melhor. Mas vamos sair da permanente, vamos sair da borracha e vamos voltar para a insulina. Tá? A insulina é uma molécula que tem uma história científica muito bonita. Ela tem aí 3 prêmios Nobel diretamente ligados a ela e mais uma agraciada com um prêmio Nobel que também passou um bom tempo estudando a insulina. Tá? Então, o que acontece? A insulina, o primeiro prêmio Nobel envolvido é o prêmio envolvendo dois pesquisadores no Canadá, MacLeod e Bunting, porque eles descobriram que a diabetes era causada pela falta de insulina no corpo. Então, eles conseguiram descobrir isso como isolando insulina de pâncreas de porcos e de vacas. E, após purificação, injetando soluções dessa insulina extraída e purificada em pacientes com diabetes. Lembrando que até essa descoberta, em geral, o diagnóstico de diabetes era uma sentença de morte. Em geral, as pessoas não sobreviviam poucos anos após a descoberta da diabetes, porque a pessoa começava a perder peso de uma forma muito rápida e a pessoa acabava morrendo por ser incapaz de metabolizar a glicose. Então, a partir dessa descoberta e também do processo de purificação e isolamento e purificação da insulina, nos 60 anos seguintes, até os anos 80, se salvou muitas vidas e foi possível, digamos assim, estender muito o tempo de vida de pacientes com diabetes a partir da insulina de vaca e a insulina de porco. Ou seja, insulina bovina, insulina porcina, que eram então obtidas a partir de animais, que ainda são utilizadas hoje, mas hoje não é a insulina mais popular. Para vocês terem uma ideia, tá? A insulina bovina, ela apresenta 3 aminoácidos diferentes na sequência dela em relação à insulina humana, e a insulina de porco ainda é mais similar, é 1 aminoácido apenas de diferença. Então isso explica por que a gente consegue usar a insulina de origem de outros mamíferos em humanos e ainda manter mais ou menos o mesmo perfil de atividade. Um dos poucos poréns de usar um peptídeo de origem animal é que eles são semelhantes, mas não são idênticos. Isso pode causar, por exemplo, em alguns pacientes, o surgimento de resposta imunológica a essa insulina. Ela pode ser encarada como um antígeno, ou seja, como um corpo estranho, e o corpo pode desenvolver uma resposta imunológica para ela, e a insulina, então, acaba sendo pouco ativa nesses pacientes. Tá? Então, o que acontece? Em 23, MacLeod e Banting ganham um prêmio Nobel pela descoberta do papel da insulina na diabetes. Em 55, Friedrich Sanger ganha o prêmio Nobel pelo desenvolvimento do método de Sanger, que a gente utiliza ainda até hoje, pelo qual ele foi capaz, então, de descobrir a sequência da insulina, ou seja, que aminoácidos e em que posições compõem o peptídeo total da insulina. Tá? E foi a partir disso que se descobriu que a insulina, na verdade, tem, então, 21 aminoácidos na cadeia A, 30 aminoácidos na cadeia B, e como que as pontes de disulfeto são feitas entre eles. Tá? Mais adiante, no final da década de 60, Dorothy Hodgkin, que já tinha ganhado o prêmio Nobel usando a cristalografia de raio-x em outras biomoléculas, ela trabalhou com a insulina e elucidou a estrutura tridimensional da insulina. Tá? E no final dos anos 70, Rosalind Yalow, ela desenvolveu o chamado Radmoon ensaio, que a gente utiliza até hoje para fazer detecção e doseamento de insulina no sangue. Embora hoje também existam outras técnicas mais sensíveis, o Radmoon ensaio ainda é muito utilizado, tanto em análises clínicas quanto na pesquisa. Uma outra grande inovação do final dos anos 70 foi o desenvolvimento das técnicas de engenharia genética para se produzir insulina humana de forma recombinante. O que eu quero dizer com isso? Né? Conseguiu, então, se identificar no nosso DNA quais são os genes que codificam para a produção das duas cadeias, cadeia A e cadeia B da insulina. Se conseguiu, então, enxertar essas cadeias em micro-organismos. Normalmente se usa ou Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que a gente utiliza para fermentar cerveja, ou Escherichia coli, que é uma bactéria muito utilizada no laboratório. E aí, fermentando e estimulando quimicamente esses micro-organismos, esses micro-organismos produzem insulina por meio fermentativo. E aí é uma questão só de isolado o meio fermentativo, a cadeia A e a cadeia B, e unir elas quimicamente. Tá? Então, boa parte dos pacientes de diabetes hoje usa insulina humana, né? E quando a gente fala em insulina humana, vocês podem ficar tranquilos, não está se extraindo insulina de pâncreas de pessoas, sim, está fazendo ela de forma recombinante, que é bem mais barato e bem melhor de trabalhar para fazer a purificação. Uma coisa interessante também sobre a insulina é a seguinte: a insulina ela é um peptídeo, mas ela é muito conhecida por formar agregados macromoleculares. Então ela pode se dimerizar, ou seja, você tem duas insulinas próximas uma da outra, ou você pode ter hexâmeros, ou seja, 6 moléculas de insulina interagindo uma com a outra, elas não estão ligadas quimicamente, é por interações intermoleculares, com o auxílio de átomos de zinco. que nós temos átomos de zinco no nosso plasma também. Então, a insulina forma esses agregados, ou dímeros ou hexâmeros. É, o que acontece? A insulina ela é ativa na forma de monômero, na forma livre. Na forma de dímero e na forma de hexâmero, ela não tem atividade. E uma outra questão também é que o dímero e o hexâmero são bem menos absorvidos. A absorção nas células do hexâmero e também quando a gente administra, tá, o hexâmero ou o dímero, é bem mais lenta do que do monômero. Tá? Então a gente pode modular a velocidade de ação da insulina se a gente modula ou permite que a insulina forme mais dímeros ou que forme mais hexâmeros. Então você tem insulinas de ação rápida, são insulinas que estão na solução maior parte na forma de monômero, e você vai ter insulinas na forma de insulinas de ação lenta, que são insulinas que estão na maior parte na forma de hexâmeros. Tá? E a gente também pode fazer uma outra coisa, que é modificar alguns aminoácidos da cadeia da insulina para alterar as propriedades de absorção dela. Por exemplo, a gente pode. É muito comum você ter, por exemplo, a chamada insulina lispro, que é uma insulina de ação rápida. O que, que a gente faz? Na insulina lispro, no final da cadeia B, perto da extremidade C terminal, ou seja, perto do aminoácido que tem o grupo COOH, ácido carboxílico livre, a gente troca os dois, o penúltimo e o antepenúltimo aminoácidos, que são uma lisina e uma prolina, e troca elas de posição. Então, em vez de ser lisina-prolina, fica prolina-lisina. Tá? Até por isso que o nome da insulina é insulina lispro, por causa dessa troca de posições. Tá? Essa troca de posições, a insulina não perde atividade biológica, ela continua interagindo do mesmo jeito, só que a insulina lispro, ela não forma agregados, ela não forma nem dímeros nem hexâmeros, ela fica quase que toda em solução na forma de monômeros. Tá? Então, por causa disso, a insulina lispro, quando ela é injetada de modo subcutâneo, a insulina é administrada quase que toda assim, ela tem uma ação muito rápida, em torno de 15 minutos ela já está tendo, a gente já observa a diminuição do nível de glicose no sangue do paciente, por causa disso, porque ela já está disponível na forma pronta para ação. Por outro lado, por exemplo, nós temos insulinas de ação lenta, que é o caso, por exemplo, da insulina glargina. A insulina glargina, o que, que se faz? A gente também mexe na cadeia B, a gente troca uma glicina da cadeia B por uma asparagina, que é um aminoácido com uma cadeia lateral bem maior, e também adiciona no final da cadeia B mais dois aminoácidos, que são dois resíduos de arginina. Aí o que acontece? A arginina é um aminoácido que tem uma cadeia lateral, que se não me engano é um grupo guanidina, e esse grupo guanidina é muito básico. E isso faz com que a insulina tenha o seu ponto isoelétrico alterado de 5,4 para 6,7. Tá? O que é o ponto isoelétrico? O ponto isoelétrico é o pH de uma solução, onde nós temos, então, o maior equilíbrio possível de cargas. Em geral, isso também significa a menor solubilidade possível. Então, se a gente altera o ponto isoelétrico da insulina de 5,4 para 6,7, significa que a gente está tornando a insulina mais solúvel em meio ácido, ou seja, pH abaixo de 7, e como agora o ponto isoelétrico está próximo de 7, isso significa que a insulina ela é menos solúvel no pH fisiológico, ela tende a formar cristais. Tá? Então, o que acontece? A insulina glargina, ela, por causa disso, por ela ser menos solúvel em pH fisiológico, que é o pH, então, onde ela vai ter atuação, ela tem uma taxa de dissolução bem mais lenta e, com isso, a ação dela é mais de longa duração. Tem uma outra insulina que é mais moderna, que é a chamada insulina Detemir. A insulina Detemir, o que se faz? A gente pega a lisina da posição 29 da cadeia B da insulina, a gente esterifica com um ácido mirístico, que é um ácido graxo, uma cadeia carbônica longa, e isso significa o seguinte, que agora o caráter lipofílico da insulina aumenta bastante. Tá? E essa presença desse ácido mirístico na cadeia da insulina torna a insulina torna ela muito passível de ficar ligada à albumina. A albumina é uma proteína que nós temos no nosso plasma, que ela é responsável pelo transporte de uma série de moléculas lipofílicas pelo sangue. O que acontece? O sangue é o meio aquoso. Moléculas lipofílicas não se solubilizam em meio aquoso. Então a gente precisa de uma molécula que ajude a essa solubilização. O que normalmente acontece? Essas moléculas muito lipofílicas formam uma associação com a albumina. A albumina mantém essa molécula lipofílica presa, e a albumina é solúvel no plasma, então, e com isso, essas moléculas lipofílicas são transportadas pelo sangue e pelo corpo inteiro. Né? Então, como então a insulina tem uma afinidade mais alta pela albumina, ela forma esse complexo insulina-detemir-albumina, e com isso ela fica muito menos disponível para causar a sua ação de diminuição da taxa de glicose no sangue. Porque, afinal, se ela está ligada à albumina, ela não está disponível para agir nas células. Então, esse complexo ele se desfaz com uma velocidade mais lenta, e com isso a gente tem uma longa duração de ação. Pois bem, gente, esse foi mais um episódio do Moléculas. Muito obrigado pela audiência e até aí os próximos dias, onde a gente vai ter mais algum assunto relevante da química e coisas legais. Até mais!